Rádio Paulistano apresenta CAP Musical, com Márcia Casanova.
Olá, pessoal! Aqui é a Márcia Casanova, do programa CAP Musical. Hoje eu tô aqui com um convidado ilustre. Ele que foi o fundador da banda O Terço, o líder. Ele é o guitarrista e cantor da banda O Terço, que é uma banda muito, muito conhecida, muito tradicional, inclusive, porque é uma banda que começou nos anos... Bom, primeiro vou apresentar aqui meu convidado, é o Sérgio Heinz. Que prazer ter você aqui com a gente. No nosso programa CAP Musical. Nem sei o que falar, porque é uma presença muito ilustre, gente. Então vamos contar um pouco da banda O Terço, da qual você foi o fundador e que sobrevive até agora. Quando que foi fundado a banda O Terço?
O Terço começou em 1968. E a gente gravou 23 discos, né? Eu gravei 35 no total, mas com o texto 23. A formação, assim, que a gente continua até hoje, sou eu, o Magrão, que toca também no 14 Bis, e o Flávio Venturini. Mas tiveram várias formações. Eu comecei com eu, Vinícius Cantuário, Jorge Aniden, que já faleceu. E o Vinícius Cantuário depois se mudou para os Estados Unidos. Tocou um tempo com o Caetano e tal. Eu segui com a banda e depois entrou o Flávio, o Magrão, e a gente... gravou um monte de disco e tal. E assim, o texto continua na ativa, né? Eu, além de tocar no texto, faço outras coisas, sou escritor e tal. E lancei o livro, porque o texto já completou 50 anos, né? Até mais um pouco de 50 anos. Então eu escrevi a história, O Texto 50 Anos. É o primeiro livro no mundo com realidade aumentada.
Como seria isso?
É uma tecnologia bem diferenciada, assim, interessante. No livro tem dois QR Codes, né? Um para iOS e outro para Android. E daí você direciona o seu celular e aí sobe um aplicativo, O Terço 50 Anos. Com esse aplicativo aberto, você vira para algumas páginas no livro e acontecem coisas, por exemplo, tem uma página lá que tem uma capa da gente na Fatos e Fotos, uma revista antiga e tal. Aí você direciona para a capa da Fatos e Fotos, que no livro está em preto e branco. Aí sobe uma sala em 3D, assim, uma televisão antiga da década de 70, e eu falando contigo. Caro leitor, olha que bacana com essa nova tecnologia, a gente conversando aqui. E aí você consegue dar zoom na minha cara, você consegue dar zoom, tem uma mesinha de centro que a revista está exposta ali, né? A capa da revista, colorida, e daí você consegue rodar o livro e enxergar até atrás da televisão, ver o fio da televisão, é muito louco.
Nossa, muito que interessante, eu nunca vi um livro assim.
Na verdade não tem, é um experimento e assim, a tecnologia custaria muito caro. Mas tem um grande amigo que desenvolveu o 3D, a gente lançou um Blu-ray em 3D, o texto. Esse amigo é dono da 3D Mix, é o Easy Ribeiro. Ele e o Mark, que é o designer dele, que inclusive mora em Porto Alegre, eles desenvolveram uma tecnologia 3D e a gente fez 12 shows em 3D. E daí ele me proporcionou essa tecnologia de eu colocar no livro, né? E ele me deu de presente. Então... por isso é que pode ser até que tenha outro lugar no mundo. No Brasil eu sei que não tem, mas assim, um livro com essa tecnologia, porque sai muito caro, não compensa para as pessoas usarem isso num livro. Eu acho que um dia próximo todas as tecnologias vão barateando e se torna isso possível, mas eu acabei sendo pioneiro aí nessa história, entendeu?
Nossa, incrível. E você vai lançar esse livro agora?
É, então, vou fazer um show no Café Piu Piu, que é na 13 de maio, é uma casa de rock bacana, com palco, show e tal. E eu tô comemorando meu aniversário lá e vai ser no dia 19 agora de setembro. O show, a casa abre às 8 horas da noite, né? O show deve começar às 9 horas e estão todos convidados aí, vai ser muito bacana.
Ah, eu vou estar lá, eu não vou perder de jeito nenhum. Eu amo a banda O Terço, eu acho. Eles têm aquele rock progressivo e melódico e com letras que é tipo quase um ópera rock, às vezes. Poderia se chamar dessa forma?
É, em algumas músicas, né? Algumas músicas são assim. Vai estar comigo o Fred Barley, né, o batera do texto, e a gente vai estar fazendo um show interativo com telão, vai ser bem interessante, bem interessante.
Nossa, que máximo! Você também vai fazer um workshop agora numa escola de música ou num instituto de áudio?
IMTS, no IMTS, na Brigadeiro José Antônio, 3814, né? A escola do Kleber, que é um tremendo guitarrista lá e tal. Eu vou fazer no dia 28, no sábado, às 17 horas. Eu vou estar fazendo um workshop lá de guitarra. E o workshop se chama Teoria do Sentimento. E eu falo pra molecada sobre essa coisa de usar mais o sentimento, né? Porque a música ela é muito matemática, né? O lado direito da nossa mente é o lado criativo. O lado esquerdo é o lado... matemático mesmo, é o lado das exatas, né? Então,
isso eu não sabia.
Cérebro japonês, isso aí é invertido. É muito interessante, né? Porque é uma raça diferente, né? Então, o cérebro deles é invertido. Mas então, essa questão é muito importante, por isso que eu toco, né, e faço esse workshop, porque como a música ela é muito matemática, né? Só para você ter um exemplo, né? É muito difícil você encontrar um maestro de sinfônica que seja compositor. Aí você fala, pô, mas por quê, né? Sempre que eu pergunto para os alunos, eles falam, pô, mas ninguém conhece, né? Tem o Villa-Lobos, o Rogério Duprat, tem vários compositores, mas são poucos mesmo. Porque assim, para você se tornar um maestro de sinfônica, você tem que estudar pelo menos umas 12 horas por dia de leitura, né? De algum instrumento, sei lá, violoncelo, violino, enfim, algum instrumento de orquestra, e se formar naquele instrumento e tal, depois se formar maestro e tal, e por aí vai, é uma carreira difícil e tal. Mas só que para você ler bem partitura, você acaba desenvolvendo muito o lado esquerdo da mente, que é esse lado das exatas. E aí, com isso, né, você reduz a tua capacidade de criatividade, entendeu? Então, porque o cara precisa ler muito bem, para ele ler muito bem, ele precisa se dedicar muito e ir usando muito o lado esquerdo da mente, né? E para você compor uma música, você precisa viajar, cara, você tem que não ter preconceito, você tem que usar o lado criativo, né? O lado da imaginação, e daí é o lado direito da mente, né? Então, por isso que hoje as escolas que são muito necessárias e é muito bacana, né? A maioria dos guitarristas conhecidos da década de 70, eles não tiveram essa oportunidade de estudar música, né? Assim como eu estudei muito pouco. Então, assim, porque na época nem tinham essas escolas. Hoje tem uma escola em cada esquina, né? Então, o moleque quer aprender guitarra, ele já vai para uma escola, né? Não vai pegar guitarra em casa para estudar sozinho, entendeu? Eu sou de uma época que a gente tinha que se virar nos 30. Eu comecei como contrabaixista e eu usava o estetoscópio, meu pai era médico, estetoscópio que só escuta o grave do coração, para escutar o contrabaixo e o Paul McCartney para tirar o baixo dos Beatles, entendeu? Então, assim, o workshop é em cima disso daí, e também eu explico para a molecada que, assim, é muito importante estudar música, com certeza, estudar leitura, tudo. Mas eles precisam ajudar a desenvolver essa parte do cérebro, do lado criativo, para ele se tornar um músico único, né? Para ele ter personalidade, imprimir a personalidade dele, e daí, com isso, ele vai ser reconhecido no mercado musical e as oportunidades começam a se abrir a partir do momento em que ele se destaca. A única forma dele se destacar é ele imprimir a personalidade dele, e só consegue isso se ele usar o lado criativo.
Olha que porque importante.
É porque o lado das exatas, todo mundo faz igual, entendeu? Né? É. Ler uma partitura, todo mundo vai ler. O cara lê mal, o cara lê bem, depois ele vai ler bem, né? Exercitando. Mas o lado criativo não, é personalizado.
Muito legal, Sérgio. Ah, eu queria que você contasse um pouco sobre a trajetória da banda O Terço, que eu sou apaixonada, eu não conhecia há muitos anos atrás, eu já não conhecia. O Sérgio já foi meu sócio no estúdio de gravação e eu não conhecia, mas foi em 1995, eu acho que eu conheci o Sérgio. Aí ele já tinha essa trajetória e quando eu vim a conhecer eu fiquei apaixonada. pelo bom gosto musical deles, pela história, por tudo que é muito envolvente na história do terço. E ele que fundou, e eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como que começou e algumas passagens interessantes na sua carreira com o terço.
Então, a história é longa, né? Pra ter um livro grosso, assim, contando as histórias. Mas a gente pode pontuar algumas coisas, né? É, o início foi interessante, eu tinha uma banda já com o Jorge Amiden e com o Denis Cantuário, e a gente foi tocar em Corumbá, no Mato Grosso. Daí eu tinha uma Kombi, né? A gente viajava com uma Kombi, todo equipamento dentro, PA, tudo.
Nossa!
Pro público que não sabe o que é PA, é aquele equipamento que vai na frente dos palcos, que é o som que vai pro público, né? Os PAs hoje são gigantes, né? Na época a gente usava um PA pequenininho, cabia dentro de uma Kombi, né? Então, assim, aí carregava tudo aquilo e tal, pô. Então, contratados para tocar lá no Mato Grosso, por um bar, não sei o quê. E teve uma vez, aí fizemos alguns shows na região. E teve uma época que eu tive que voltar com a Kombi pro Rio de Janeiro e tal. Eu tava na esquina da Rio Branco, lá com a Praia do Flamengo. E aí tava o Paulinho Tapajós, que é um compositor conhecido da época da Bossa Nova e tal. E ele era produtor da Polygram, que era uma grande gravadora, né? Ele tava na esquina da Polygram esperando um táxi, né? Eu passei com a Kombi, eu já conhecia ele. E aí, Paulinho, pra onde você vai? Quer uma carona? Então eu dei uma carona pra ele. E o que você tá fazendo? Um perguntando pro outro o que tá fazendo. Eu falei, ó, tô com uma banda lá em Corumbá, com Mato Grosso. Aí ele falou, eu tô produzindo o primeiro disco meu do Ivan Lins. Aí eu falei, pô, que bacana e tal. Aí ele falou, pô, quando vocês voltarem pro Rio de Janeiro, entre em contato comigo que a gente faz uma audição e tal. Aí, pra resumir a história, fiz a audição da banda quando voltou. A gente foi contratado pela Polygram. E a primeira vez que o terço subiu no palco, a gente ganhou um festival de Juiz de Fora, que era um festival muito importante na época e tal. Aí a gente virou, tipo, a bola da vez dos festivais. Aí participamos do Festival Internacional da Canção, Festival de Cataguara, um monte de festivais e tal. Festival de Belo Horizonte. E no Festival de Belo Horizonte é que a gente conheceu o Flávio Venturini.
Ah, tá.
Né? Porque a gente foi lá defender no festival uma música do Flávio Venturini, do Vermelho, que é o tecladista do 14 Bis. Então as histórias se coincidem aí, né?
Mas em que ano mais ou menos foi isso?
Não me faz pergunta, é difícil, tá. Né? Negócio de data aí. A gente escrevi no livro porque o jornalista, grande amigo meu, Nélio Rodrigues, me assessorou nessa parte, escreveu grande parte do livro também comigo por conta das datas e informações que ele tinha, que ele era muito fã do texto e tinha um arquivo enorme. Então me auxiliou nessa parte, que é a parte que eu menos trafego, né? Negócio de data, de guardar data, guardar coisa.
Mas bom, nesse livro que você vai lançar tem essa
tem
história contada?
Tem as histórias todas estão no livro. Então, aí, o que, que aconteceu? Nós defendemos a música ficou em segundo lugar no Festival de Belo Horizonte. Segundo o Flávio, é porque ganhou um samba, né? É porque tinha uma torcida enorme esse samba. E o Flávio falou, não, eles ganharam só por causa da torcida, que os jurados ficaram com medo. É, aí, anos depois, né, a gente já tinha mudado do Rio para São Paulo, estava gravando no estúdio do Rogério Duprá, o Papa da Tropicália, Puta Maestra e tal. E daí, a gente estava precisando de um tecladista. E a gente estava junto com o Sai Guarabira, eles gravavam junto com a gente, chegamos a gravar disco com eles também. E aí, a gente procurando tecladista. Aí o Milton Nascimento recomendou o Flávio Venturini pra gente. Aí a gente chamou o Flávio foi lá no estúdio, nós estávamos gravando um jingle, e o Flávio foi lá no estúdio. E aí ele tava lá com a mala dele e tal, e a gente gravando o jingle. Aí depois a gente chegou, ei, vá, beleza. Só que ele não reconheceu. Aí o Flávio falou, então, eu sou o Flávio, vocês defenderam uma música minha, lembra? Fechou a... Aí foi aquela festa, né? E aí ele entrou pro texto e tal. Então o Flávio foi uma contribuição muito grande pro texto, né? Composições maravilhosas dele e tal.
Maravilhosas.
É. Então, eu tô muito feliz, o Flávio tá junto com a gente sempre, né, fazendo shows e tal. E aí,
essa continua, história, né?
Continua. E aí, tem histórias engraçadas no livro, né, como, por exemplo, vamos fazer um show em Florianópolis, e daí, era um ginásio, né, porque o texto fez de 150 a 200 shows por ano, na década de 70 e 80, né? A gente não sabia onde morava, onde a praça de uma cidade confundia com a praça da outra. É, bom, aí a gente foi fazer esse show em Florianópolis, e daí chegamos no ginásio para passar o som, né? A banda passa o som à tarde e tal, para fazer o show à noite. Aí encontrei vários braseiros, sabe aquele braseiro de ferro, assim? É, espalhados assim de 2 em 2 metros, de 3 em 3 metros, o ginásio inteiro. Eu falei, pô, que legal, né? Então acho que os caras vão queimar incenso, vai ficar o maior clima, né? Naquela época era o maior clima, o show já tinha um visual projetado. Aí, pá, aí fomos pro hotel, né? Já voltamos à noite. Ginásio, o que que acontecia? É, eles usavam como camarim, né, o vestiário dos atletas. Né? Então ficava embaixo do ginásio, né, o vestiário, o nosso camarim, e já tinha uma escada que já saía em cima do palco. Então a gente chegou, entramos no ginásio, não vimos nada, entramos direto no camarim e do camarim direto na coisa. Então o público do ginásio já estava lotado, tinha polícia em volta do ginásio, um pastor alemão, o negócio estava, meu, cidade, assim, pequena, relativamente, né, Florianópolis é uma cidade pequena, mas não tem muita oferta de show e tal. Então, assim, tava lotado o ginásio e a polícia da cidade tomando conta da história toda e tal. E aí, chegou a hora, o terço, não sei o que, pá, subimos no palco. Meu, o ginásio era uma fumaça, a gente não enxergava nada, uma puta de uma fumaça, assim. Falei, cara, que coisa. Aí o cheiro, queimaram maconha. Queimaram maconha nos braseiros. Resultado, ficou todo mundo louco lá, gente, o público. Meu, foi um negócio. E eu ficava imaginando o tenente lá fora com a polícia. Entro ou não entro? Entro ou não entro? Se eu entrar, eu prendo quem, né? Graças a Deus o cara não entrou, correu tudo na paz. Fala, foi um show. Mas uma situação muito engraçada, né?
Trocaram.
Então, eles não trocaram a ideia dos caras, os promotores. Da...
Acharam que era uma boa ideia.
Acharam que era uma boa ideia queimar uma coisa pra ficar todo mundo louco. Imagina, né?
Nossa.
Mas era aquela coisa da década de 70 mesmo, né? Que era tudo isso, paz e amor, né?
Que legal.
Então, bom, tem várias histórias assim interessantes no livro.
Eu estou planejando convidar você para uma conexão cultural no Clube Paulistano para que você possa contar tudo isso muito mais, né? Mas isso aí é para logo mais. Eu aviso aqui no programa Cap Musical. Então, vamos deixar assim, porque tem tanta história para contar. De repente a gente continua numa próxima entrevista, né? Para contar mais alguma coisa. Vamos deixar avisado aqui esse seu workshop, né, que você vai fazer dia...
Isso, dia 28, né, de setembro agora, próximo, o IMKS, que é o Instituto de Música ali na Brigadeiro Luiz Antônio, 3814, dia 28 às 17 horas, né? E aí é só vocês darem um Google aí que vocês descobrem tudo, conseguem telefone ir lá, se informar como é que faz para participar do workshop. Shop e tudo bem. E o show que eu tô comemorando meu aniversário lá, né, no Café Piu Piu, fazendo um show diferenciado, lançando livro, um show interativo com a participação do baterista do Terço, Fred Parley, lançamento do livro e tudo mais. Casar às 8 horas da noite e vocês todos estão convidados. Ok, 19 de setembro, próximo, sem ser quinta-feira que vem, a outra.
O Café Piu Piu. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Cap Musical e espero poder revê-lo várias vezes para contar muitas histórias. Que história aqui é que não falta. E música linda é que não falta. Um beijo para todos e até a próxima.
Valeu, querida.
Passam na minha vara. devagar, vendo os bichos sozinho na noite.
Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino.
Vendo os bichos sozinho na noite.
Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino.
Paulistano apresentou Cap Musical, com Márcia Casanova.